Estamos aqui de volta, tudo bem? Continuamos a refletir sobre Gênesis, um texto dos capítulos 1 a 11, que nos chama a atenção, que podemos chamar o início de todas as coisas, inclusive sobre o pecado. Mas até eu quero te convidar para você assinar o nosso canal, tem dois canais para você assinar. Academia do Discipulado e Graça Digital. Os dois têm um foco diferenciado. Embora aqui esta reflexão sobre o Gênesis está indo para os dois canais. Eu quero te convidar a assinar esse canal, porque ali vamos ministrar cursos de teologia na Academia do Discipulado, vamos ministrar aulas, enfim, vamos oferecer durante 2021 o máximo de ensino bíblico-teológico, uma necessidade muito urgente na vida da igreja cristã. E dá um like neste canal. Você sabe que aqui está o meu nome, J. Miguel Aguilera. Sou formado em teologia, mestre em teologia, cursos em Bíblia também. Enfim, uma série de cursos e de formação com o objetivo de entender melhor as Escrituras e com o propósito de saber o que Deus tem para nós. E se você tem alguma questão, você pode deixar nos comentários, uma crítica também, ou você pode escrever para graçadigital21@gmail.com. Muito fácil, né? graçadigital21@gmail.com. Ali você vai ter respostas pessoais, orientações, aquilo que você achar melhor perguntar. Então vamos para Gênesis, capítulo 3, nesta narrativa imemorial no Éden. Já afirmei de que os capítulos 1 e 2 é uma apresentação da criação de Deus, do ponto de vista do judaísmo, do ponto de vista religioso, nada tem a ver com ciências. A Bíblia, na minha perspectiva, nada tem de provar a ciência, nem contradizer, nem provar. Eu creio que é uma, sendo palavra do eterno, são informações necessárias para o ser humano. E no capítulo 3, nós temos, então, a queda da humanidade, a queda do ser humano. E ali nós encontramos a sedução do apelo, da opção, da possibilidade do ser humano pecar. E ali nos encontramos nesta narrativa, né, que vem a nos apresentar a intervenção de uma outro ser, outra força, se podemos dizer, uso essa expressão simplesmente como alguém que se intromete num plano, e esta intromissão do mal vem na figura de uma serpente. Esta serpente, então, que simboliza, né, uma narrativa, né, ou que representa nesta narrativa a influência externa que seduz, a influência que vem de fora neste momento. Não havia mal dentro do paraíso, como nós vimos no capítulo 1 e 2, mas agora esta influência vem de fora para colocar no ser humano o que deve ser prioridade. Então, aqui nós encontramos aquilo que os patrísticos, possivelmente Agostinho, tenha dito ou tenha chamado de pecado original. A doutrina do pecado original foi extraída por este teólogo Agostinho e entrou na vida da igreja como sendo, então, esta a visão do cristianismo, de que houve um início, uma origem de todas as coisas no sentido do mal. E a sedução da serpente, então, a mulher inclui, então, esta primeira coisa, a descrença na palavra de Deus. Se nós podemos afirmar onde que está a origem, né, quais são as raízes daquilo que é chamado de pecado original, nós podemos afirmar, sem dúvida, de que podemos colocar o orgulho e a incredulidade. Para os mais ligados à ciência, podemos dizer que a incredulidade é a palavra de Deus, é a ideia teológica, e o orgulho é a ideia psicológica. São dois sentimentos, são dois pontos nos quais as nossas decisões podem ser baseadas, as nossas escolhas. Então, por isso que alguma coisa, algum evento tem que tratar estes dois momentos, o orgulho e a incredulidade. Então, este ponto é muito importante quando nós enxergamos o plano chamado assim da salvação, que o cristianismo coloca como plano de Deus para o ser humano. E neste ponto nós devemos enxergar que alguém ou um evento precisa tratar do orgulho e da incredulidade. Em outras palavras, eu não posso tratar. Alguém tem que fazer isso por mim, alguém tem que trabalhar a meu favor. Então, nesta essência, nós temos, então, onde o homem passa a conhecer, ou o ser humano passa a conhecer o bem ou o mal, e ele vai oferecer, então, outro tipo de existência, outro tipo de experiência. Então, quando nós vamos pensar em pecado original, geralmente nós pensamos em nossos atos atuais. Mas neste texto que vai tratar, ou neste capítulo, é que há uma raiz. Podemos chamar de pecado original, de origem do pecado, origem do mal, em N coisas, ou N nomes. Mas a raiz está exatamente nessas duas bases, orgulho e incredulidade à mensagem de Deus. O desejo humano, então, se torna como fonte para o mal. Então, eu preciso que alguém trabalhe a meu favor, não com os meus pecados que eu faço, mas com o pecado que produz esses pecados. Então, ali que entra a questão que venho enfatizando por muitos anos sobre a diferença entre religião e evangelho de Jesus, que isso nós vamos ver mais tarde. Porque a religião trata, então, os meus pecados. O evangelho de Jesus trata o pecado. Então, esse o pecado, que é chamado por muito na teologia cristã de pecado original, é que deve ser tratado. E o que deve ser tratado é o orgulho e a incredulidade. Então, como que isso é feito? Como que isso vai acontecer? Esse, claro, é um evento que vai acontecer muitos anos mais tarde e que Paulo vai pregar, que os apóstolos vão pregar, vão ensinar, mas que muitas vezes nós nos desviamos e tentamos voltar a este mesmo ponto de sermos orgulhosos e sermos não somente orgulhosos, mas somente incrédulos à palavra. Porque nós não gostamos intrinsecamente, internamente, é que as pessoas façam algo por nós. E nós, muitas vezes, nós não vamos acreditar no absurdo da o absurdo da cruz. Então, são dois elementos que vão transitar através de toda a existência da humanidade. Então, o ser humano tem uma fonte para o mal. Então, isso acontece no nosso interior, na nossa consciência, no nosso interior, que precisa ser tratada ou tratado em todos os aspectos, emocional, físico, enfim. A partir dali, nós temos que o ser humano passa a ter uma consciência diferente, né, após essa decidir desobedecer. Ou esse ser externo que traz a incredulidade e orgulho, então o ser humano passa a desobedecer, né, aquele plano que Deus tinha no capítulo 1 e 2. Então, por isso que muito se fala que a cruz de Cristo é restauradora. Segundo Coríntios 5, 17, se fala de uma nova criação, não um novo ser, mas uma nova criação de forma completa. Então, a cruz de Cristo, né, ela não somente é humana, ela é cósmica. Ela alcança todos os aspectos da criação, da natureza. E isso que nós precisamos entender. Que a cruz de Cristo não somente trata esta questão dos meus frutos, mas trata do meu fruto de pecado, mas trata a raiz do pecado. E é isso que nós precisamos entender. que Deus trabalha é nesses dois elementos básicos, orgulho e incredulidade. É ali que o Espírito Santo de Deus precisa trabalhar na nossa vida. E a vida cristã pode avançar. A vida cristã pode ser interessante ter essa vivência com Deus. Aí, então, o que, que acontece quando o homem, o ser humano, no capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 14, capítulo 3, 14, 24, nós temos a existência, então, e o efeito desse mal. O que, que acontece? Se você observa no capítulo 3, 14, 24, nessa narrativa, o diálogo que tem Deus tanto com o homem e tanto com a serpente mostram os relacionamentos gerais, integrais, quebrados. Então, você pode ver, por exemplo, o homem com a mulher, relacionamento quebrado. O homem com a natureza, relacionamento quebrado. O homem, socialmente, relacionamentos quebrados. O homem com os animais, relacionamentos quebrados. Então, por isso que a restauração em Cristo, que virá muitos anos depois, né, podemos dizer milhares de anos, ela trabalha, como eu já falei, nesses dois aspectos interiores do orgulho e da incredulidade. O que, que Jesus mais criticou foi o orgulho dos fariseus, a religiosidade deles, a cegueira deles de não ver aquilo que Deus estava fazendo. E ele diz que eles queriam fazer a vontade de Deus, mas eles estavam invalidando a vontade de Deus. Então, esse pecado, essa base de todo o mal, né, da origem do mal, vem então trazendo ao ser humano todas as decisões corrompidas e as decisões erradas. Então, a cruz de Cristo, a morte de Jesus, o evangelho, o que é o evangelho, é um tratamento a essas duas realidades, orgulho e incredulidade. Qualquer outra coisa que nós vamos passar, estratégia, orações, jejum, fórmulas mágicas, que não trata isso é religião. Agora, a palavra evangelho é exatamente o tratamento desses dois elementos. Então, no capítulo, versículo 14 a 24 do capítulo 3, nós encontramos, então, que toda a criação sofre com a experiência do mal. Então, aqueles que nós nos afirmamos como cristãos, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, devemos entender que esta realidade do evangelho não alcança somente o espírito ou a alma para levar para o céu. Tanto o pecado, tanto a realidade pecaminosa da origem do mal, alcança toda a criação. Me arrisco a ser taxado de qualquer coisa se eu dizer que uma igreja chamada cristã, uma igreja que se propõe a pregar o evangelho, que não tem esta missão integral, ela está falhando na sua missão. Não somente de levar almas para os céus, ou corpos, ou salvar pessoas, mas que não tenha uma visão da criação, do ser humano, das relações sociais. Uma igreja que não tem esta visão ampla, integral de restauração, é uma igreja que está falhando no propósito original de Deus e, principalmente, falhando naquilo que a cruz de Jesus está trazendo para o ser humano quando ele veio e quando ele morreu. Então, o capítulo 1, 2 e 3 mostra a origem de todas as coisas, inclusive dos nossos desvios, das nossas falhas, das nossas imperfeições. Mas, ao mesmo tempo, ele apresenta aqui, para finalizar, para concluir, o cuidado de Deus, né, ao mesmo expulsando o homem, né, do paraíso, do jardim, visto que este homem tinha vergonha da sua nudez, vergonha do seu corpo, que é uma das coisas que é muito interessante, como nós temos vergonha do nosso corpo, nós temos vergonha da nossa sexualidade, nós temos vergonha de ser eróticos, nós temos vergonha de admirar uma mulher bonita, por exemplo, sem desejos adúlteros ou sexuais. Então, se eu olhar uma mulher na rua, eu falo, puxa, que mulher bonita essa, olha que corpo lindo. Sem nenhum interesse erótico, sexual, com certeza eu serei criticado como pecador, como carnal, enfim. Mas o que este texto nos mostra, então, que o ser humano ele precisa ser visto de forma integral, e não somente o ser humano, mas também a criação, e a igreja deve propor, então, um plano de vida que alcance todas as áreas da vida. Então, como eu disse, concluindo, então Deus cobriu o ser humano porque tinha vergonha do seu corpo. Deus concluiu, então, que o homem não ia suportar a vergonha, porque dentro de si ele teve medo, ele sentiu culpa. Então, são duas coisas as quais a religião trabalha muito incessantemente para atrair adeptos. Então, o medo, você vai para o inferno, você é pecador, você está afastado de Deus, vai morrer. Se você sair sem Jesus, você pode morrer agora e vai para o inferno. Então, é medo. E o sentimento de culpa. Então, você é culpado, você é feio, você está errado. Então, nós trabalhamos, né, quando pregamos, muitas vezes, com estes dois elementos, o medo e a culpa, para que as pessoas entendam o plano de Deus. Mas essa não é a visão de Deus. A visão de Deus é mostrar de que ele está preocupado em cuidar para que você reconheça, então, que, ou melhor, quebre o seu orgulho, que é uma das raízes do pecado, e quebre, então, a sua incredulidade com a palavra de Deus, mas que ele quer cuidar de você, e por isso mandou a pessoa de Jesus. Então, concluindo, Jesus cobre as nossas faltas, Jesus cobre os nossos pecados, e eu não devo nada por causa minha, não, por causa de Jesus. Isso mata o orgulho, porque eu não dependo mais das minhas ações, das minhas obras. Então, a morte do orgulho está na cruz. E a morte da incredulidade está em eu acreditar nesse plano de que lá na cruz aconteceram a morte, não somente de Jesus, e na ressurreição não somente a morte da morte, mas também lá na cruz aconteceu a possibilidade de matar o nosso orgulho, porque dependemos de Deus, e acreditar na mensagem ou na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, e eu espero que esta reflexão te ajude para 2021, com uma nova esperança, uma nova visão diante dessa pandemia, diante desse caos mundial, onde os profetas, né, do fim dos tempos, profetas do terror, aproveitam-se para atrair mais incautos para suas comunidades, igrejas, enfim, tanta coisa que é cita por aí, que nem todas podem estar, com certeza, trabalhando em destruir estes dois elementos, orgulho e incredulidade. Dependa de Deus e acredite em Deus, é o segredo para 2021. Que Deus te abençoe e não esqueça de assinar e compartilhar esta mensagem, porque com certeza muitos precisam desta mensagem, tá? Para viver com alegria, com esperança, e que Deus te guarde neste ano novo de 2021 e especialmente te desafio a que você compartilhe com aqueles que você entende que precisam dessa mensagem, e termino pedindo para você assinar nosso canal, seja Graça Digital ou Academia do Discipulado. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, deixa nos comentários ou envia teu e-mail a graçadigital21, porque este é o ano da Graça Digital, graçadigital21@gmail.com. Que Deus te abençoe e te espero na próxima reflexão, pode ser amanhã, hoje à tarde, em qualquer momento. Por isso que volta ao nosso canal, sempre haverá uma palavra para você. Que Deus te abençoe e até mais.